Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Hora de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, de um jeito bem leve, bem fácil, descomplicado. A gente quer te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro. E toda quinta-feira, o economista Frederico Torres marca presença aqui nos estúdios da Inconfidência AM880, o nosso gigante do ar. É a coluna Educando Seu Bolso. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui.
Ó, estamos transmitindo também pelo Facebook, tá bom? Quem quiser assistir aqui o rádio com imagens, é só entrar na nossa página. Já curtiu, inclusive, a nossa página? Ainda não? Tá esperando o quê, hein? facebook.com/emboacompanhia. Hoje nós vamos falar sobre ações, o mercado de ações, que gera muita curiosidade, inclusive deixa aqui que vos fala, eu fico acompanhando, né, as ações da Bovespa, e aí você vê lá, caiu tantos pontos, subiu tantos pontos, e gente ficando rica, gente perdendo dinheiro. Esse mercado de ações, ele é cheio de dúvidas. E você, hein? Tem aí alguma pergunta? Manda para cá. 3298-3441 é o telefone fixo e o nosso WhatsApp 98411-9044. Dizem que as ações que pagam dividendos têm atraído aí com ganhos mais previsíveis. Porque realmente o mercado de ações, ele é muito volátil, não é, Fred?
Muito volátil, né? Tem muito interesse, as pessoas são realmente ficam deslumbradas, né, com todo esse sobe e desce, essa oscilação dos preços das ações. Recentemente a gente viu aí com o caso da Vale, lá com a tragédia de Brumadinho, a oscilação dos preços das ações, que chegaram a cair 23%, 24% num dia, aí subiram mais não sei quanto no outro dia, e tem gente falando que está barato e está caro. Então a Bolsa sempre despertou essa curiosidade nas pessoas, mas ao mesmo tempo é como você está falando, Pedro, muita gente se sente ainda desconfortável em fazer investimentos na Bolsa. Associa a Bolsa de Valores a uma roleta, um cassino, uma coisa que realmente só especuladores ou pessoas com uma sapiência suprema, né, ou então uma desonestidade muito grande, né, porque conhecem fatos que vão fazer com que as empresas se valorizem, desvalorizem e operam antes do mercado para poder ganhar dinheiro. Mas a verdade é que, e a gente vai tentar fazer isso aqui hoje, nos nossos 20 minutos, há maneiras de se investir em bolsa que são menos arriscadas. Há maneiras de se investir em bolsa onde você realmente não necessite, não precise ficar com perder esse sono todo.
Ô Fred, cada país tem uma bolsa de valores, é isso? No caso, o Brasil tem a Bovespa?
Sim, praticamente cada país tem a sua bolsa de valores.
Porque a gente fala assim, a bolsa lá em Tóquio, a Nasdaq, que é de Nova York...
Na verdade, você pode ter mais de uma. Por exemplo, nos Estados Unidos tem duas bolsas, tem a New York Stock Exchange e tem a Nasdaq, que são meio que... separado um pouco o tipo de empresas que listam. Listam é estar presente em uma bolsa, nessas duas bolsas. A Bolsa de Nova York tem empresas mais tradicionais, né, indústrias e etc. E a Nasdaq acabou concentrando as empresas de tecnologia, as empresas mais modernas. Aqui no Brasil existiam várias bolsas de valores. Para quem é mais antigo vai se lembrar, aqui em Minas, por exemplo, existia a Bovmesb, Bolsa de Valores de Minas, Espírito Santo e Bahia, existia a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, e com o tempo elas foram se fundindo em uma empresa só. Hoje é só a B3, a Bovespa, né? O índice da Bolsa.
E quem trabalha em bolsa, geralmente são aquelas pessoas que você vê pela televisão, que ficam com três celulares ao mesmo tempo, um tanto de televisão de LED na sua frente, e conversando e fazendo aquela loucura, e você fala, meu Deus, esse trabalho é meio insalubre. Acho que eu não dou conta. É muita informação ao mesmo tempo.
Pois é, esses operadores de bolsa, eles praticamente não existem mais, né? Eram aquelas pessoas que ficavam no pregão, de fato. O pregão era um recinto, né, um espaço físico, e essas pessoas ficavam com dois, três telefones recebendo as ordens dos clientes. Compra isso, vende aquilo, né? E o cara era o representante desses clientes ali no pregão. O pregão é o mercado, é o leilão ali, né? É, eu compro Vale a 22, a 15, sei lá. Você vende, eu vendo. Então, fechou. Né? Passava um recibinho, entregava para o outro e registrava aquela transação como efetuada. Isso é feito hoje muito eletronicamente, através do que se chama de home broker, que é o broker, é o operador, né? Quer dizer, é quem faz a transação, só que você faz isso online. Em casa. É online. Você hoje abre uma conta em corretora ou... Assim como você abre um banco digital pela internet, com facilidade, rapidamente, meia hora no máximo, e tem acesso em algumas dessas corretoras a esse home broker, que é um painel no seu computador, vira esse monitor, que é aqueles filmes que a gente vê, né? Aquele tanto de célula piscando verde, vermelho, setinha para baixo, setinha para cima, e você coloca ali as empresas que você quer acompanhar, né? Vamos supor que você quer acompanhar o setor de... mineração. Então você vai colocar lá Vale, né, sei lá, metalurgia, né, Uzi Minas, e você vai, eu quero agora uma página de bancos, eu vou colocar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e aí assim você monitora o que está acontecendo e pode colocar as suas ordens. Ordens de compra e ordens de venda são realmente os seus pedidos. Eu quero comprar, né, empresa tal a tal preço, eu quero vender empresa tal a tal preço.
E aí eu posso comprar ações de qualquer empresa que esteja na bolsa ou a empresa tem que colocar as ações à venda?
Você pode comprar ação de qualquer empresa que esteja na bolsa. Isso se chama uma transação de mercado secundário. Que é isso? É eu, através da bolsa de valores, comprando de um terceiro. Por exemplo, você pode estar querendo vender a sua ação da Vale do Rio Doce, enquanto eu estou querendo comprar. Você precisa do dinheiro para fazer alguma despesa e eu quero investir o que sobrou do meu salário. A transação ocorre através do home broker, né? Esse painelzinho no seu computador, e da bolsa e da Bovespa, né? Mas ela une duas pessoas físicas, né? Que estão em lugares independentes. Existe também o que você disse, que é a transação da empresa colocar ações em mercado. Essa transação é uma transação diferente. Você está comprando da própria empresa. Recentemente houve aberturas de capital, se chama abertura de capital, né? Quando a empresa coloca ações no mercado. Por exemplo, o Banco Inter, né, abriu o ano passado o seu capital, né? Acionistas ou interessados, pessoas físicas como nós, né, foram a leilão, né, foram falar, eu quero comprar ação do Banco Inter. Compraram de quem? Compraram da família Menin, que são os controladores, os donos das ações do banco. Eles detinham praticamente 100% das ações e decidiram colocar, sei lá, 30, 40%, não lembro exatamente qual o percentual, mas uma parte do patrimônio dessa empresa, eles decidiram colocar, vender para terceiros. Através do quê? De uma abertura de capital, né? Através da Bolsa de Valores.
Mas quem é que tem poder de decisão, por exemplo? Porque a gente vê em filmes e aí fala, por exemplo, fulano tem 51% das ações, então ele pode definir os rumos da empresa. Se eu, por exemplo, tenho uma ação, sei lá, eu não diria nem que essa ação representa 1% de uma empresa, mas nessa tomada de decisões, naquelas reuniões, aquelas mesas compridas que a gente vê nos filmes, é assim que acontece? Aí quem é que tem poder de decisão? É quem tem realmente mais de 50% das ações?
É, no controle geralmente não vai ser colocado em risco, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui do Banco Inter, a família Menin não colocou o controle do banco em risco. Eles continuam determinando os passos ali e a evolução do banco. O que eles fizeram foi levantar capital. Esses negócios precisam de dinheiro e a bolsa é uma maneira de financiar, né, a atividade da empresa, como captando recursos de terceiros, de pessoas como você ou eu, que porventura queiram investir em ações. Tá? É um concorrente de ir ao banco e tomar um empréstimo. Pode ser ao banco tomar um empréstimo, pode se ir à Bolsa de Valores, por exemplo, e captar recursos através de uma emissão de ações.
E o que são dividendos de ações?
Dividendos são os filhotinhos que as ações geram de tempos em tempos. As empresas devem distribuir uma parte dos lucros que elas geram em dividendos. A empresa gerou 100 milhões de lucros, né, e decidiu que ela não tem muito o que fazer com aquele dinheiro. Vamos supor que a operação daquela empresa está ótima, ela prevê que mais dinheiro ainda vai entrar no futuro, ela não tem grandes projetos de investimento, né? Ela não tem grandes dívidas para serem pagas. É o seguinte, olha, eu não tenho o que fazer muito com esse dinheiro. Eu vou retornar esse dinheiro para os meus acionistas, ou uma parte dele, vamos supor, 50% desse dinheiro eu vou devolver para quem aplicou o dinheiro nessa empresa em algum momento no passado. Quem são? Os detentores das ações. Uhum. Então, você vai receber lá, né, 50 centavos, um real, etc., por ação que você tiver daquela empresa.
Divide igualmente para esse grupo.
Divide-se igualmente para esse grupo. O máximo que pode ser feito é uma... existem mais de um tipo de ação, né? De classes ou segmentos diferentes, se fosse ação tipo A ou tipo B, na verdade, para entrar na terminologia, né, você tem ação preferencial, ordinária, e pode se segmentar um pouco, mas você poderia ter lá dois tipos de dividendos diferentes, dependendo do tipo de ação que se tem. Se você tiver uma ordinária, você recebe 75 centavos por ação, se eu tiver uma preferencial, que é um outro tipo de ação, eu recebo um pouco menos, 60 centavos por ação.
E quanto que eu posso comprar de ações? Assim, é um número definido? Eu achei que, por exemplo, uma empresa, eu tenho uma ação. Eu posso ter, tipo, 50, 100, 1 milhão de ações?
Pode ter milhões de ações. Se você gostar muito de uma empresa, você pode ir acumulando ações daquela empresa. E isso tem a ver um pouco com a pergunta anterior que você fez, Pedro, dos dividendos. Tem muita gente que gosta de meia dúzia de empresas, né? Tem empresas bastante sólidas, em ramos tradicionais, bastante estáveis, né? E você vai acumulando ações dessas empresas. É uma estratégia que se chama de investir em dividendos. Você gosta, sei lá, de Banco do Brasil?
Google.
Pode ser a Google, por exemplo, né? Apesar de que a Google tem ainda o que se chama de pipeline aí de produtos, de investimentos que eles fazem, que consome muito recurso. Geralmente essas empresas de dividendos são empresas onde você recebe muito caixa, por exemplo, Copasa, Banco do Brasil Seguros, empresas de seguros, bancos, empresas de energia elétrica, já tem uma infraestrutura já bem instalada, não precisam mais fazer grandes investimentos e recebem grandes fluxos de caixas, grandes somas em recurso, ano após ano, são recebidos por essas empresas. Tá? Então, essas são as empresas que o mercado costuma chamar, tem até um nomezinho interessante que a turma que é do campo vai gostar, que são as vacas leiteiras. Né? Aquela vaca que você vai lá no curral e toda manhã ela vai te dar lá, né? Sei lá. Uhum. 10 litros de leite, tá? Quer dizer, faça chuva, faça sol, ela tá lá e não tem nada que acontece que, né, prejudique a capacidade daquela vaca realmente produzir uma grande quantidade de leite. Mas você pode comprar tantas ações quanto você quiser ou quanto o seu poder econômico permitir de uma certa empresa. Vai chegando num ponto onde você vai se transformando num acionista relevante para aquela empresa, e aí sim você passa a fazer parte daquela mesa.
Do conselho.
não do conselho, porque o conselho é um cargo, são cargos eletivos, você precisa ser eleito para estar ali, mas numa reunião, se chama assembleia de acionistas,
entendi,
você passa a ser ouvido. Olha, esse aí é o Pedro, que tem 10% da nossa empresa, então nós precisamos escutar o que ele está falando.
Entendi. E, bem, os dividendos, então, eu entendi que são esses lucros. E o prejuízo? Como é que eu fico sabendo que a bolsa, tipo assim, alguém espirrou lá no Japão e afetou a nossa bolsa aqui, a Bovespa de São Paulo? Aí as ações da minha empresa caíram. Eu acompanho online que eu tinha, sei lá, digamos, 100 mil reais, aí caiu para 50, estou perdendo dinheiro, o que eu faço agora? Eu vou vender isso aqui imediatamente?
Aí tem essa montanha russa aí, né? Tem efeitos externos que impactam o preço das ações. Então, você pode ter uma desvalorização do seu patrimônio sem que a empresa na qual você investiu, sem que tenha acontecido nada de relevante com ela. Ela continua produzindo, empregando, vendendo, da mesma forma que ela vendia três meses atrás, só que hoje existe uma depressão geral nos mercados e ela vale hoje 30% a menos do que ela valia. Esse é um risco realmente que se tem de aplicação em renda variável, de aplicação em bolsa de valores, né? E por isso é que a gente está meio que dizendo que investir em dividendos, né, tentando dizer que investir em dividendos talvez seja um meio do caminho para realmente investir em bolsa de valores. Quando você investe em dividendos, o que você está fazendo? Você está, no fundo, investindo de uma forma mais, um pouco menos arriscada, né? É óbvio que isso não é a sua caderneta de poupança tradicional, isso não é o seu tesouro, né? Os títulos de renda fixa pós-fixado que a gente tem falado aqui vez após vez, essa aplicação ela possui mais risco. Mas indo no caminho de investir em renda variável ou investir em ações, é um meio do caminho. Por quê? Porque essas empresas que eu falei, sei lá, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco do Brasil Seguros, sei lá, empresa de energia elétrica do Paraná, né, saneamento básico aqui de não sei aonde, elas recebem muito dinheiro e pagam muito dividendo. Então, mesmo que o valor da ação oscile, né, oscile, ou seja, caia, e você olha na telinha do seu computador, como o Pedro falou, e veja que você perdeu 20% no valor nominal do seu investimento, o que vai acontecer é que os dividendos, que são esses filhotinhos, esses lucros que a empresa devolve para você, eles vão continuar pingando na sua conta. Tá? E há empresas hoje que devolvem em percentual de lucros para os acionistas aproximadamente 10% do que foi investido. Esses 10%, como é que a gente compara, né? Como é que eu sei que 10% é bom ou é ruim? Compare esses 10% com 6,5% da taxa Selic atual. Investimentos aí, por exemplo, em renda fixa, bons investimentos em renda fixa pós-fixado estão dando por aí 6,5, 7. Uma empresa que paga dividendos acima disso, né? Praticamente, assim, é muito menos relevante se o valor dela daqui a 3 meses vai estar mais alto ou mais baixo do que está hoje. Por quê? Porque ela está devolvendo o dinheiro para você. Tá? Então, quando a gente está falando, Pedro, de uma bolsa de valores aí que está beirando os 100 mil pontos, né? Ou seja, uma bolsa de valores, uma Bovespa que se valorizou muito nos últimos meses, né? Depois das eleições de outubro, houve realmente uma corrida para a bolsa de valores. Investir em dividendos pode ser uma forma menos arriscada de quem não é iniciado começar a colocar o pezinho na água aí da bolsa de valores.
Muito bom. Ô Fred, a nossa ouvinte, tem vários ouvintes aqui agora acompanhando a gente pelo Facebook também, a Amélia Borba, lá de Ourinho, São Paulo, a Silvana Abreu, a Adriana Palmeira, o Leonardo Fittipaldi, inclusive a Adriana falando assim, olha, dá até vontade de investir em ações, né, de ter dinheiro para investir em ações depois dessas dicas. É preciso ter muito dinheiro ou não?
Não, não é preciso ter muito dinheiro, mas eu... Quem foi que fez essa...
Adriana.
Uma ressalva eu vou fazer. Se lembra que a gente falou aqui em programas passados de separar, né, o seu dinheiro em diversos objetivos, né, construir reserva financeira para emergências de curto prazo, né, que são resgatáveis a qualquer momento, e construir um outro, né, baldinho ali para médio prazo e longo prazo. Quando a gente fala de ações aqui, eu imagino que para a maioria das pessoas isso não vai ser reserva de curto prazo. Então, a única ressalva que eu quero fazer aqui é... Nós estamos falando de ações porque cada vez mais as pessoas nos pedem para falar de ações. Mas eu gostaria de deixar uma ressalva bem clara que se você não tem, como parece aí, que pode ser o caso, dá vontade de ter dinheiro para investir, não seria o meu primeiro real. Não seria o meu primeiro investimento. Primeiro se constrói uma reserva financeira que te permite passar 6 meses, né, uma magrela danada, me chama aqui, né, um infortúnio, alguma situação de emergência. Né. Depois é que você vai começar a imaginar, vamos dizer assim, investimentos que têm um pouco mais de risco ou que, como esse que a gente está falando aqui, mesmo no caso de investir em dividendos, em ações de dividendos. Tá?
Bacana. E é importante a gente estar acompanhando na imprensa, por exemplo, para saber se uma empresa... Dizem que... Eu até ouvi um comentário desse, com a tragédia de Brumadinho, as ações da Vale caíram, então é um bom momento para comprar ações agora, né, de uma empresa que, por exemplo, está em baixa e depois ela vai lucrar. ou eu procuro comprar já uma empresa mais estável, essa oscilação. Claro que depende do perfil de investidor, né, Fred?
É.
Mas assim, quando é um bom momento para comprar? Quando a ação está mais barata, esperando que no futuro ela se recupere?
É, geralmente compra-se na baixa e deve-se comprar na baixa e vender na alta. Ocorre que o comportamento do ser humano não é racional, 100% racional, como a gente tem explorado aqui, inclusive, nos últimos programas, né?
Uhum.
A gente tem gatilhos que nos fazem tomar certas decisões que muitas vezes não são os melhores possíveis. E o que a gente vê no mercado é um efeito de retrovisor. A pessoa olhar muito para o que aconteceu no passado e achar que isso é garantido que vai acontecer no futuro. Então, como eu falei, a bolsa ali em outubro estava 70 e poucos mil, né? E ela hoje está beirando 100 mil. Já bateu em 100 mil, já voltou, mas isso aí dá uma alta de aproximadamente, grosso modo, aí, 30% em 3 meses. Ou seja, ela subiu muito. Por quê? Existe uma euforia hoje no mercado de que o Brasil vai dar certo, de que as coisas, enfim, vão engrenar, vamos voltar a crescer, o emprego e por aí vai. Então, pode ser que esse não seja o melhor momento para você investir na bolsa e esperar que ela vá fazer novos 30%, né, nos próximos meses. Né? Muito embora existam os otimistas que estão pregando que isso pode acontecer. Basta passar a reforma da Previdência, basta que as arestas se aparem. Mas eu não apostaria o meu dinheiro nisso. Eu acho que é uma estratégia, talvez menos arriscada, de você começar a dar uns passinhos na bolsa, né? Ou investir através de dividendos ou esperar uma correção, quer dizer, uma baixa no valor do preço das ações para realmente começar a fazer a sua carteira. Tá? E aí é que eu falei que muitas vezes a decisão é emocional. Quando a bolsa está barata, quando o nível do preço das ações está baixo, né? Não se fala muito em bolsa de valores. As pessoas têm medo de investir em bolsa de valores porque está barato. É como se você tivesse medo de comprar um produto porque ele está na liquidação. Não faz muito sentido, mas é assim que o ser humano age. Então é para tomar cuidado. No fundo, o nosso tempo está acabando aqui hoje, mas o alerta hoje, eu acho que é para as pessoas tomarem cuidado também com um pouco de auê que está acontecendo, né? Um pouco de onda, de euforia demasiada, eu acho que está acontecendo com bolsa de valores. Tá? Taxa Selic está baixa, né? O rendimento está faltando. Cadê o meu rendimento que estava aqui? As pessoas estavam acostumadas com rendimentos maiores, suas aplicações, estão tendo rendimentos menores e estão indo para ações sem ter o devido preparo, sem ter o devido conhecimento sobre o que é aplicar nessa modalidade.
Tá certo. Outras informações lá no blog, educandoseubolso.blog.br, do economista Frederico Torres e seus parceiros. Fred, muito obrigado mais uma vez.
Né? Valeu, Pedro, um abraço. Tamo lá para esclarecer mais dúvidas.
E nessa roleta aí a gente cruza os dedos, né, e espera que você que tem investimento em ações lucre aí, né, com os dividendos. Valeu, Fred, até semana que vem. Valeu, pessoal da live aí, facebook.com/emboacompanhia.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.